Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Cheguei em casa meio apertado e fui direto até o banheiro. Só que abri a porta, estava aberta, só encostada. E me deparei com aquela cena que me deixou, sabe, fiquei olhando assim, ué, a Carol estava ali, devia ter esquecido de trancar a porta. E pro meu espanto, estava seminua diante do espelho, usando apenas um conjuntinho de lingerie e fazendo poses sensuais. Sabe, tirando selfie. Pensa no susto que essa mulher levou. Chegou a dar um pulo. Perguntei, que é isso, Carol? Coloca, o que você está fazendo? Ai, Anderson, você quase me mata de susto. Eu, hein? O que você está fazendo aí, pelada no frente do espelho? Que pelada? Não tô pelada. Pedi que ela me desse licença, até porque estava querendo fazer xixi. Ela saiu e me deixou ali sozinho. E quando eu saí do banheiro, ela já estava vestida. Voltei a perguntar, que cena idiota que era aquela? O que ela estava fazendo no banheiro? Só de calcinha e sutiã, tirando foto. Sabe quando a pessoa se enrola? É, não está fazendo nada. Está fazendo nada. Pensa que eu não vi? Sou cego agora? Estava se exibindo aí pro espelho? Por acaso, você tá tirando foto pra quê? Ah, pra quê? Eu só tava me divertindo um pouco. A truco de que isso, hein? Hein, Carol? Ela não falou coisa com coisa. Ficou meio desnorteada, desconversou. Chegou a dizer que não tava tirando foto nenhuma. Só estava se olhando no espelho. Enfim, ficou tudo por isso mesmo. Até que na semana seguinte, ela veio me contar uma coisa. Primeiro, fez aquela pergunta, quando a gente tava se preparando para deitar. Antes de colocar a camisola, ela ficou assim, na minha frente, só de calcinha e sutiã, e perguntou: você não notou nada diferente em mim? Eu olhei para ela de cima a baixo e respondi que não. Pra mim parecia igual, mas ela insistiu. Tem certeza? Você não achou que a minha barriga, por exemplo, tá um pouquinho crescida? Sabe, na hora me bateu uma desconfiança e ao mesmo tempo já senti meu coração disparar. Será que ela estava querendo me contar o que eu estava imaginando? Peraí, Carol, você não tá querendo dizer que é isso mesmo, eu tô grávida? Tá brincando comigo, né, Carol? Claro que não. Ia brincar com uma coisa séria dessa. Tô grávida. Mas você tem certeza? Já foi no médico? Hoje em dia não precisa ir no médico. Basta fazer um teste de farmácia. Imagine a minha alegria. Olha, eu queria que ela me contasse tudo. Quando que ela tinha feito o tal do teste? Quando que ela desconfiou que pudesse ter engravidado? Fiquei todo atarantado, só fazendo uma pergunta atrás da outra. Para minha surpresa, ela falou que já tinha feito aquele teste na semana anterior. Só não tinha me contado porque estava com medo da minha reação. Achava que não ia querer ter filhos por enquanto. Imagine! Meu maior sonho era ter pai. Ela sabia disso. Meu maior sonho sempre foi ser pai. E ela sabia disso. Eu sempre falei abertamente. Olha, Eu não gostei muito foi de ela ter demorado para contar. Imagine, já fazia uma semana que ela sabia que estava grávida. No fim, ela ainda acrescentou: você lembra daquele dia que você me pegou tirando foto no banheiro? Então, é que eu tô querendo fazer um álbum, uma espécie de linha do tempo, para registrar a evolução da gravidez. Ah, entendi. Puxa vida. Aquele dia eu reagi tão mal com você, né? Desculpa, amor, eu não imaginei. Por que que você não me contou logo? Você sabe o quanto que eu tô feliz? Acho que não sabe, viu? Eu tô muito feliz. Puxa vida, vou ser pai. Olha, eu quase nem consegui dormir de tanto que aquela novidade mexeu comigo. Fiquei sonhando acordado, né? Só imaginando como seria a nossa vida quando estivesse o nosso filho ali. Ou filha, né? Quando demos a notícia, as nossas famílias também ficaram felizes. Todo mundo já vinha cobrando da gente para termos logo nosso primeiro filho. E se dependesse só de mim, a Carol já teria engravidado há muito tempo. Demorou, mas felizmente aconteceu. E depois ela veio com aquela desculpa: ah, eu não sabia que você ia ficar feliz, eu fiquei com medo da tua reação. Conversa. Ela sempre soube que queria ser pai. Bom, o tempo foi passando e quando ela entrou no sexto mês, eu me deparei com outra situação, só que essa não muito agradável e que me deixou de cabelo em pé. Meu irmão me mandou várias fotos, só que antes de abrir as imagens e ver do que se tratava, abri o áudio que ele enviou junto. E já tive um sobressalto quando vi aquilo. Anderson, dá uma olhada nessas fotos aí que eu te mandei. Eu não tenho nada a ver com isso, mas não é a Carol? Olha, quando abri a primeira foto, senti aquela vertigem, aquela tontura, porque era uma foto de uma mulher seminua na frente do espelho. Reconheci o espelho, como também reconheci a calcinha, o sutiã e a mulher que estava ali. Meu irmão não tinha se enganado, não. Era minha esposa que aparecia na imagem. O detalhe: a foto tinha sido tirada no espelho do nosso banheiro. Fotos, aliás, tiradas por ela mesma. Até porque era o seu reflexo. A barriga já começando a crescer, demonstrando que era uma foto relativamente recente, tirada quando ele estava, sei lá, no quarto ou quinto mês de gestação. Abri as outras imagens. Eram todas parecidas. A Carol em frente do espelho, só de calcinha e sutiã. Olha, eu fiquei sem entender nada. Fiquei ali, feito bobo, me perguntando: a troco de quê que essa mulher tá? Tudo bem, ela falou que ia tirar fotos, mas a troco de quê que aquelas fotos tinham ido parar no celular do meu irmão? Aliás, foi isso que eu perguntei pra ele: como que você conseguiu isso, Rui? Segundo ele, tinham sido postadas no grupo, um dos grupos do qual ele fazia parte. No grupo? Mas como assim? Quer dizer que um monte de homem barbado e tá vendo só da minha mulher, é pelada? Ele falou que já tinha conversado com a pessoa que tinha postado. Quis saber onde que o cara tinha conseguido as imagens, e esse amigo dele falou que alguém tinha postado num outro grupo, ou seja, as fotos já deviam estar rolando em muitos grupos de WhatsApp. É claro que eu fiquei louco da vida. Pedi que ele apagasse o seu celular, que tentasse, sei lá, excluir dos grupos e depois fui tirar limpo a história da minha mulher. Quando falei que suas fotos estavam rolando dos grupos de homem, ela ficou pálida. Nossa, mas, ué, Como assim? Como que tiveram acesso? E você pergunta pra mim? Eu é que te pergunto. Você por acaso andou mandando fotos tuas aí pra macho? Não minta pra mim, Carol. Ela negou veementemente. Claro que não. Capaz mesmo que eu ia fazer isso. Tá pensando que eu sou o quê? Será que não mesmo? Quer dizer que foram parar na internet sozinhas? Fotos agora têm vida própria? Ela não gostou da minha desconfiança. Ficou irritada. Brigou comigo. Achou que eu estivesse acusando de alguma coisa. Depois falou que seu celular podia ter sido hackeado. Pensa no abalo que isso causou no nosso casamento. Só de imaginar que as fotos da minha esposa, só de calcinha e sutiã, estavam rolando de celular em celular, eu já me virava pelo avesso. E o pior é que meu irmão não foi o único que veio me falar daquelas fotografias. A gente sabe que não dá pra controlar quando uma foto ou vídeo começa a circular, né? É impossível frear, não tem como. Só que, de que jeito, meu Deus, que aquelas fotos tinham caído na net? Eu fiquei possesso. Até porque, que outra reação eu poderia... Eu só queria saber como que tinha acontecido. Eu queria saber quem era o responsável por aquela palhaçada. Tinha o dedo de alguém, com toda certeza. Aquelas fotos da Carol não tinham ido parar sozinhas na internet. Olha, isso me tirou tanto a minha paz, que eu já não conseguia mais nem dormir à noite. Sem contar que nosso casamento ficou abalado, claro que ficou, né? No auge do meu desespero, eu cheguei a insinuar que ela tivesse enviado para alguém. Que outra explicação? Eu sabia que, pelo menos em teoria, ela era a mais prejudicada, a vítima, já que era ela que estava sendo exposta. Só que, puxa vida, eu era o marido. Que homem no meu lugar não ficaria com a cabeça fervendo? E o pior é que quando eu pensava que as pessoas tinham esquecido daquela história, alguém chegava lá e postava aquelas fotos de novo. Para se ter uma ideia, cheguei a brigar feio com um parente, porque soube que ele andava comentando de mim pelas costas por conta daquelas malditas fotos. Pessoa falsa, que na tua cara não tem coragem de falar. Mas quando você tá longe, abre a boca e fala mesmo, e zomba. Me chamou de tudo. Insinuou que minha mulher estava me traindo, que quem tinha mandado aquelas fotos era algum homem, e que o tal homem devia ser amante dela. Até isso o cara falou. Olha, foi cada absurdo que eu ouvi. Isso me deixava mais louco da vida. Às vezes, de cabeça quente, eu acabava descontando tudo nela. Ela, inclusive, chorava, dizia que não tinha culpa. Aí me batia, sabe, a pena. Eu pedi desculpa. Sabe, eu sei que devia ter tido um pouco mais de tato. Afinal de contas, ela estava grávida, sem contar que era vítima da história. Quer dizer, uma das vítimas, né? Porque eu também era. Mas era ela que estava sendo exposta. Uma situação tão delicada, meu Deus. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Uma situação que você quer encontrar uma solução, mas não tem como. É incontrolável. Tira a clareza da cabeça da gente. Até que tempos depois, isso já perto da Carol dar à luz, mais um acontecimento daqueles de derrubar o peão. Minha cunhada e o marido dela tinham aparecido em casa para uma visita. E enquanto as duas ficaram ali no quarto conversando, minha mulher e minha cunhada, ela mostrando as roupinhas da nossa filha, as coisas que já tínhamos comprado para ela, eu fiquei ali na sala conversando com o marido dela. Até que, a certa altura, fui ao banheiro, só que não sei o que me deu na cabeça para me aproximar do quarto, assim, pé por pé. Me deu uma desconfiança, uma suspeita, uma... A porta estava assim, entreaberta. Elas nem se deram conta da minha aproximação. Estavam conversando justamente sobre as fotos que haviam vazado na internet. Minha cunhada quis saber. E ele, Carol, já parou de te acusar? Ah, ele parou de falar, mas tá desconfiado ainda. Pudera, né? Você também é doida, né, Carol? Onde já se viu? Mandar fotos tuas só de calcinha pra aquele cara? Você não tinha medo que ele colocasse na internet? Olha, quando eu vi aquilo, não sei como não tive um piripaque. Não sei quando não tive um ataque do coração na mesma hora e caí duro no chão. Será que eu tinha ouvido direito? Até nisso eu pensei. Elas estão falando baixo, de repente eu me enganei. Sabe aquela esperança? Só que não tinha me enganado nada. Eu tinha ouvido. Eu não sou bobo. Não sou surdo. Não sou idiota. Minha cunhada falou que a Carol tinha enviado aquelas malditas fotos para um infeliz. E tinha sido ele a vazar tudo na internet para se vingar por ela ter terminado o caso deles. Isso a minha cunhada falou logo a seguir. Eu queria sair dali. Ou entrar naquele quarto, ou voltar para a cozinha, ou voltar para a sala, ou voltar lá para fora, mas não consegui me mexer. Meu corpo todo tremendo. Eu tentava respirar e não conseguia, me senti sufocado. Até que no impulso empurrei aquela porta. Que história é essa, diamante, hein, Carol? Dá pra me explicar que palhaçada é essa? Hein? Eu fiquei incontrolável. Cheguei a pegá-la pelos ombros. Cheguei a esquecer que ela estava grávida. Comecei a sacudi-la. Minha cunhada chamou o marido para acudir. De tão fora de mim que fiquei, eu quase bati nessa mulher. Se não tivesse sido ele, eu acho que a desgraça teria sido feita. Parti com tudo para cima dela. Na verdade, parti para cima das duas. Minha cunhada falou que não tinha dito nada daquilo que eu vi, que eu tinha entendido tudo errado. Minha mulher chorando, desesperada, tentando se justificar. Olha, foi o dia mais terrível de toda a minha vida. As coisas que eu escutei me tiraram completamente o chão. E o pior é que, por conta da confusão, ela começou a passar mal e entrou em trabalho de parto. Teve de ser levada às pressas à maternidade. Como não tinha condição de dirigir, os dois a colocaram no carro e a levaram para lá. A única vontade que eu senti foi de morrer. Desde o começo, eu percebi que tinha algo esquisito naquela história de foto. Só que não imaginei que ela pudesse estar mentindo e me enganando de modo tão descarado. Tinha um caso com outro homem. E continuou levando o caso adiante, mesmo depois de engravidar. Tanto que mandou fotos dela, seminua, com aquele barrigão de fora, pro amante. Olha, eu chorei de soluçar. Chorei como nunca tinha chorado em toda a minha vida. A primeira pergunta que me ocorreu depois, e nem poderia ser outra, né? De quem será essa criança? Será minha? Ou será do vagabundo, do amante dela? Não desejo para o meu pior inimigo o desgosto que passei naquele dia. Uma coisa tão dolorida que, repito, cheguei a desejar a morte. Sem contar a vergonha, a decepção. Ela acabou dando à luz. Felizmente, pelo menos isso. Nada de mal aconteceu à criança, nem a ela. Só que não tive o que comemorar. Comemorar o quê? Porque foi o fim do meu casamento. E não foi uma decisão que eu tomei. Partiu dela. Quando fomos conversar, antes mesmo de olhar para a carinha da recém-nascida, perguntei se a menina era mesmo minha filha ou do amante dela. Eu estava no direito de perguntar. Só que a reação dela foi a pior possível. Você quer saber? Saia desse quarto agora, ou eu vou começar a gritar. Vou pedir socorro. Não quero você comigo, muito menos perto da minha filha. A filha não é tua, nem de ninguém. É só minha. Suma daqui. E não apareça nunca mais na minha frente. Olha, se não fosse trágico, seria até engraçado. Porque ela se deu ao direito de ficar brava comigo. Me engana, me trai, engravida, quem sabe, do vadio. E quando eu pergunto se a filha é minha, direito meu. Já banquei o bobalhão. Vou continuar bancando o bobo até a morte? Direito meu. Aí ela fica brava comigo. Como se eu fosse o culpado. Eu achando que a vítima era ela, quando aquelas fotos começaram a aparecer na internet. Quando, na verdade, a vítima não era ela, não. Só tinha uma vítima, que era eu. Eu era o paspalho. Eu que era o idiota. Eu que era o tonto. Eu que era o otário. Foi a maior decepção de toda a minha vida. E quer saber? Aposto que não vou ter outra tão grande. Fui o trouxa da história. Depois, ficou comprovado, até porque eu fui atrás, né? Que a menina era minha filha. Só que nessas alturas, o estrago já estava feito, né? Ela não queria mais olhar na minha cara. E vamos convir. Nem eu queria mais, né? Olha, as duas continuaram negando que tiveram aquela conversa. Ela e aquela outra, cujo papinho, sem vergonha, cafajeste, eu ouvi. Lá no meu quarto. As duas sentadas na cama. E uma perguntando para a outra: nossa, você é louca. Como é que você manda fotos para esse cara? E depois tentou me convencer de que eu tinha ouvido errado. Errado uma pinóia. Errado quando eu casei com essa mulher. Errado quando eu confiei nela. Sabe? A verdade é que acabou. Acabou. Sabe? Acabou e para sempre. Eu não imaginei aquilo. Eu não inventei. Elas se valem do fato de que foi comprovado que a filha é minha para dizer que eu, entendeu? Tive um surto de loucura. Elas falando sobre outra coisa, e eu entendi que era sobre o amante e as fotos que ela tinha mandado. Imaginei uma ova. Eu vi. Sou corno, mas não sou surdo. Devo ter bebido ou tomado alguma droga, cheirado cola, imaginado aquilo que eu escutei. Como que pode uma pessoa ser tão cara de pau? Aliás, duas, né? Negando uma coisa que ela sabe que é verdade. Se bem que também, né? Vamos convir, né? Que importa? Essas alturas já não me importa mais nada. Não tenho nada a comemorar, a não ser o fato de que a Camila é mesmo minha filha. E graças a Deus nasceu perfeita. Não é fruto de uma traição. Já perdi minha mulher. Já me sinto perdido, devastado por dentro. Mas reconheço que teria sido muito pior se tivesse perdido também a minha filha. Se ela fosse do outro, do vagal, o vadio que espalhou fotos dela pela internet toda, de raiva, porque ela terminou o caso. Só isso que tem de bom, meu Deus. Repito, seria pior se além de tudo isso, a filha não fosse minha. Se ela fosse do outro, do amante, do vadio, desse cafajeste, essa praga infeliz que um dia atravessou o meu caminho.
All of my life.
Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Meu namorado tinha acabado de me deixar em casa. E assim que entrei, minha mãe perguntou: o que que vocês andaram aprontando, hein? Ué, que é isso, mãe? Não tô entendendo. Andaram aprontando, mas quem? Você, o Daniel e a Manuela. Ué, que eu saiba, a gente não aprontou nada. Aliás, faz tempo que eu nem falo com a Manuela. E era verdade mesmo. Fazia 2 semanas que eu nem conversava com a minha prima. Minha mãe continuou me encarando daquele jeito estranho e, segundo ela, minha tia tinha ligado e pedido para marcar uma reunião ali em casa e eu e o Daniel deveríamos estar presentes porque o assunto era muito grave e muito delicado. Minha mãe ainda acrescentou que a tia estava muito esquisita. E ainda voltou a perguntar o que tínhamos aprontado para gerar aquela reação. Olha, até eu fiquei curiosa para saber o que era. Liguei pro Daniel para ver se ele sabia de algo. Falei da conversa que a tia estava querendo ter com a gente, mas pelo jeito ele também não sabia. Liguei para Manuela, só que ela não me atendeu. Como também não respondeu às minhas mensagens. Fosse o que fosse, teríamos de esperar para saber. No domingo, depois do almoço, a tia apareceu ali em casa com a prima e as duas estavam com a cara mais esquisita do mundo. A Manuela, para você ter uma ideia, não parava de olhar para o chão. Não me encarou. O que me deixou já com a pulga atrás da orelha, né? Ué, o que que deu nessa menina? Ela não tinha respondido as minhas mensagens, nem atendido o telefone, e agora nem olhou pra minha cara. O problema foi que, embora tivesse prometido que ia aparecer ali em casa no horário combinado, o Daniel não apareceu, não deu as caras. Liguei, mandei áudio, ele demorou para ver e depois apenas mandou mensagem pedindo desculpa e dizendo que não poderia participar daquela reunião. Veja com a tua tia do que se trata e depois você me conta, tá bom? Foi só isso que ele falou. Já estávamos esperando por ele há mais de 40 minutos, naquele clima tenso. E quando contei à tia que ele não ia aparecer, ela falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Eu já imaginava mesmo que ele fosse fazer isso. Moleque covarde. Nossa, tia, tá falando assim por quê? Ela deu uma olhada na direção da Manuela, que, repito, não tinha levantado a cabeça em nenhum momento. Depois começou a mexer na bolsa, pegou um papel e me entregou na mão. Eu não estava entendendo nada. Que papel é esse, tia? Veja você. Quando bati os olhos e vi do que se tratava, era um teste de gravidez no nome da minha prima e o resultado tinha dado positivo. Olha, eu cheguei a rir naquela hora. De nervosa, claro, né? Você tá grávida, Manuela? Mas que isso tem a ver comigo e com o Daniel, tia? Perguntei aquilo, mas sabe quando você se dá conta que fez uma pergunta boba, desnecessária? A imagem do meu namorado surgiu na minha mente na mesma hora. E eu fiquei conversando comigo mesmo em pensamento, não pode ser. Por Deus, não pode ser. O Daniel não pode ter feito isso comigo. Muito menos com a minha prima. Antes que ela respondesse, eu reformulei a pergunta. Sabe aquela esperança? De repente tem uma explicação completamente diferente daquilo que eu tinha imaginado. Tia, a senhora está querendo insinuar que o Daniel tem algo a ver com isso? Insinuar? Não, eu não estou insinuando. Eu estou afirmando. Esse rapaz não vale nada. Já fazia tempo que ele andava atrás da Manuela. Minha filha só tem 17 anos, sabe? Esse safado iludiu a menina. Eu me voltei para Manuela, que para variar continuava de cabeça baixa. Você foi para cama com o meu namorado, seu infeliz. Eu não acredito que você teve coragem de fazer isso comigo. Juro. Minha vontade era desganar. E a tia, ainda defendendo a vadia, como se o único culpado fosse o Daniel. Como se a filha dela, com 17 anos, fosse uma criança indefesa, um bebê. Para começar, não era nem uma virgenzinha inocente. E isso eu sabia. Eu fiquei muito revoltado. Não gosto nem de lembrar do que Procó que acabou rolando ali na sala da minha casa. Porque eu comecei a bater boca com a minha tia, a falar um monte de palavrão, a xingar minha prima. E pelo visto, o safado já devia saber o assunto que a tia queria conversar com a gente. Claro, né? Por isso inventou uma desculpa para não aparecer. Fala com a tua tia e depois você me conta. Safado. Ordinário. Numa coisa, a tia tinha razão. Ele também não valia a comida que comia. Os dois sem vergonhas. Ele e a minha prima. Ele tinha me traído com a minha própria prima. E o pior, ainda tinha engravidado a infeliz. Olha, eu fiquei tão revoltada que no meio do bate-boca rasguei aquele exame em vários pedaços. A tia falou que o Daniel teria de arcar com toda a sua responsabilidade, já que a Manuela não tinha feito aquele filho sozinha. Olha, se a mãe não tivesse me segurado, eu acho que teria feito um estrago na cara daquela ordinária. Se fazia de boa prima, boa amiga, e no fim, como que eu nunca percebi nada, meu Deus? Fiquei olhando para a cara dela e me perguntando como que eu fui enganada por essa sonsa. Depois que elas foram embora, fiquei tentando um tempão falar com o sem vergonha, mas ele já devia imaginar que a bomba tinha estourado, né? Por isso fugiu de mim. Só que ele não ia conseguir se esconder por muito tempo. Uma hora, a gente ia se encontrar. Ele ia ter de me explicar. O que ele fez não tinha justificativa. Chorei tanto, 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 nunca tinha chorado tanto. E para aumentar mais meu sofrimento, minha mãe ainda falou: esse rapaz nunca me enganou, sabe? Eu sempre achei ele meio saidinho demais, viu? Somente no dia seguinte conversamos. E ele já devia saber mesmo, ou pelo menos desconfiar, que a Manuela estava grávida, porque mandou uma mensagem assim, todo cheio de dedos. Liguei para ele e já soltei os cachorros. Você não tem um pingo de vergonha na cara, né, Daniel? Não adianta mais se esconder e se fazer de sonso, viu? Já tô sabendo de tudo. Quanto você pretendia me contar? Silêncio total. Depois começou a pedir perdão, a jogar a culpa toda nas costas da minha prima, dizendo que ela é que tinha se atirado para cima dele. Depois, jurou que tinha sido só uma vez, como se se importasse. Além de tudo, ainda tinha engravidado a criatura. Tudo que ele falou só me provou uma coisa. Era um cafajeste. Nenhum dos dois prestava. Foi o fim do nosso namoro, claro, né? Não tinha mais condição. Depois daquele acontecimento, por mais apaixonada que estivesse, eu estava, se aceitasse a situação, é porque não tinha um pingo de amor próprio, né? Por isso eu resolvi colocar um fim em tudo. Ele ainda veio atrás de mim, só que eu realmente já estava com a decisão tomada. Foi muito difícil, dolorido. Tudo isso foi um golpe tão grande que me abalou profundamente. Deixou minha vida toda de pernas pro ar, porque eu amava. Só que a mágoa, o ressentimento tomaram conta de mim. No fim, tempos depois, por conta da pressão da minha tia, e também porque eu não o aceitei de volta, né? Ele se comprometeu a assumir não apenas a criança, mas também a minha prima. Pelo menos foi o que eu ouvi. Eu procurava me fazer de forte, fazer de conta que aquilo não me atingia. Mas por dentro, só Deus sabe como eu estava destruída. Mesmo tendo se comprometido com ela, o sem vergonha não parou de tentar se reconciliar comigo. Só que eu não dei o braço a torcer. Os meses passaram, ela deu à luz uma menina, até que algum tempo depois, vendo que para nós dois realmente não tinha mais jeito, o Daniel acabou levando minha prima para morar com ele. O detalhe foi que a tia e a mãe também pararam de se falar depois do acontecido. Meio que se afastaram porque a relação ficou estremecida. E quer saber? Confesso que foi até bom. Eu não ia me sentir bem com a tia ou a prima frequentando a nossa casa. Procurei tocar a minha vida e aos poucos fui me refazendo. Eu precisava, sobretudo, reagir, até porque não tinha outra saída. Não podia me entregar. Aos poucos, aquela ferida foi cicatrizando. Fui me abrindo para a vida de novo, voltando a confiar nas pessoas, até que o destino colocou outra pessoa no meu caminho. Na verdade, fazia quase 2 anos que eu estava sozinha. 1 ano e 10 meses, para ser mais exata. E para ser sincera, nessas alturas, eu já tinha colocado uma pedra em cima de tudo. Já considerava o fim do meu namoro uma coisa definitiva. Conheci o Márcio através de uma amiga do trabalho. Ela que nos apresentou. E desde o começo, deu para sentir que tínhamos bastante afinidade, gostos parecidos. Aos poucos fomos nos aproximando. Começamos tão somente sendo amigos, mas com o passar do tempo foi nascendo alguma coisa a mais. Ficamos uma vez, 2 vezes, 3, 4, até que ele me pediu em namoro e eu naturalmente aceitei. Como é estranha essa vida. E eu digo isso porque quando sofri aquela desilusão com o Daniel, isso quase 2 anos antes, jurei a mim mesma que nunca mais iria me envolver seriamente com ninguém. Tudo para não sofrer de novo. É difícil quando a gente sofre um tipo de golpe que deixa aquela marca. Acaba desacreditando em tudo e em todos, né? Mas aí o destino colocou o Márcio no meu caminho e fez aquele meu juramento cair por terra. À medida que fomos nos conhecendo, fomos nos encantando um pelo outro, até que começamos a namorar. Eu estava tão feliz, de novo, cheia de sonhos. Nessa época, Minha mãe e a tia tinham voltado a conversar. Se reaproximaram. Eu acho que a minha mãe acabou comentando alguma coisa com a tia sobre o meu namoro. E a tia deve ter comentado lá com a prima. Só isso para explicar o fato do Daniel ter ficado sabendo também. Bom, até aí tudo bem. Para mim não fazia a mínima diferença ele saber ou não. Ele já era página virada na minha vida há muito tempo. Mas é para se ver como são as coisas. Poucos dias depois, ele teve a cara de pau de me procurar para saber se era verdade que eu estava namorando. Para começar, me ligou de um número restrito, porque quando o celular tocou, se tivesse sido o número dele que tivesse aparecido ali na tela, eu não teria atendido. Fiquei surpresa quando reconheci a sua voz, ele perguntando como se eu lhe devesse alguma explicação. É verdade que eu fiquei sabendo, Angela, que você está namorando? Mas e se for? O que você tem a ver com isso? Olha, eu nem quis saber de conversa fiada. Falei aquilo e nem dei tempo de ele replicar. Já tratei de desligar o telefone. Só que ele depois ficou mandando mensagem uma atrás da outra. Sabe quando você não acredita? Ele falou que não queria brigar e que não era por ficar estressada e só queria saber mesmo se era verdade. Resolvi não me abalar. Só que as mensagens dele, a partir daquele dia, passaram a ser constantes. Ele não parou mais de pegar no meu pé. No começo, tentou passar a imagem de que para ele estava tudo bem. Ele só estava curioso. Torcia pela minha felicidade, desejava que eu fosse uma criatura muito feliz, mas não demorou muito a começar a mostrar as manguinhas. Um dia, falou aquilo. Pro meu espanto: olha, Ângela, eu até queria dizer que não é verdade, mas eu nunca consegui te esquecer, sabe? Eu ainda te amo, apesar de tudo. Eu não dava a mínima para as coisas que ele escrevia. Até para ver se ele parava. Convenhamos. Ele estava lá vivendo com a minha prima como marido e mulher. Pensei que estivesse feliz do lado dela e com a filhinha deles. Só que ele começou a mandar mensagem, uma atrás da outra, e não parava mais. De qualquer modo, nunca pensei que fosse passar disso. Tanto que nunca comentei com ninguém, nem com o Márcio, até para evitar um clima ruim. Mas um dia, o infeliz foi atrás de mim na saída do meu serviço. Eu ainda trabalhava exatamente no mesmo lugar. Pensa na situação desagradável, quando saí da firma e encontrei o Daniel me esperando. Fechei a cara quando ele me cercou. O que você está fazendo aqui, hein? E como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele respondeu: ué, eu queria te ver. Conversar com você. Saber como você está. Não tive nem tempo para nada. Até porque o Márcio também já estava ali me esperando, com o carro estacionado do outro lado da rua. E quando viu o cara me cercando, se aproximou para saber o que estava rolando. E sabe, chegou assim, numa boa. Me abraçou, me deu um beijo. Pensa na cara de bicho que o Daniel fez. Principalmente quando o Márcio me chamou de amor e me convidou para irmos embora. Ele não deu a mínima para o Daniel. Só me puxou pela mão, enquanto o Daniel ficou olhando a cena, com aquela cara de bravo. Depois, Ele quis saber quem era aquele cara. Naturalmente queria saber o que ele estava querendo comigo. E eu lhe contei a verdade. Inclusive das mensagens que o Daniel andava mandando. Senti que ele não gostou muito. Mas não falou nada. Enquanto isso, o Daniel continuou mandando mensagem, eu o bloqueei, mas ele sempre dava um jeito de mandar pelo celular de outra pessoa. Então fui obrigada a comprar um outro chip. Ele não me deu um segundo de paz. Alguns meses depois de relacionamento, eu e o Márcio decidimos que já era hora de levar o relacionamento adiante. Na verdade, foi ele que tomou a iniciativa de pedir minha mão em noivado. E eu aceitei. Estava gostando dele. Todo mundo ficou feliz. Minha família, família dele. Marcamos o jantar para comemorar nosso noivado ali mesmo em casa. Apenas nossas famílias estariam presentes. Pedi, inclusive, para a mãe não comentar nada com a tia Inês. Até para que aquele xarope não ficasse sabendo também. Mas ela deve ter comentado, apesar do meu pedido, porque tanto a prima quanto o Daniel ficaram sabendo. Lembro que estávamos ali reunidos na sala. De repente minha mãe levantou, foi atender a porta e eu já senti aquele gelo na espinha. Quando escutei a voz do Daniel pronunciando o meu nome. A mãe nervosa, coitada, quis saber o que que ele estava fazendo ali. Vai embora, vai embora. Ah, olha, esse não é um bom momento. Mas ele forçou a passagem. Empurrou a minha mãe assim pro lado e entrou meio que na marra. Imagine a situação. A família do Márcio, toda ali. De repente, aquele energúmeno ali entrando pela porta, vindo direto na minha direção. Não fica noiva desse cara, Angela. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu te amo e eu sei que você me ama também. Olha, foi uma cena grotesca. Até porque ficou muito claro para todo mundo, não apenas para mim, que ele estava bêbado. Até que, para se prestar aquele papelão, só podia ter bebido mesmo. Meu Deus, quanto tempo que não tínhamos mais nada um com o outro. Não dava para acreditar que ele tivesse tido ousadia de invadir a minha casa no dia do meu noivado, para armar aquela presepada, aquela palhaçada. O Márcio, naturalmente, não gostou e foi para cima do Daniel. E os dois começaram a bater boca. O Daniel, repetindo que me amava, que só ele podia me fazer feliz, morri de vergonha de todo mundo, principalmente da minha sogra e do meu sogro. Eles ficaram espantados com todo aquele show de horrores. Mesmo depois de levarem o Daniel lá para fora, ele ficou gritando o meu nome lá da rua. Pensa na minha cara, na minha vergonha. O Márcio também, coitado. Envergonhado, principalmente em relação aos pais, né? Ele queria ir lá fora para bater no Daniel. Se não fosse a gente segurar ali, além de ter rebentado com o nosso namoro e a minha vida no passado, o infeliz agora, não satisfeito, também queria acabar com a minha felicidade. Sabe, coisas assim que realmente não dá para entender como que a pessoa não se dá conta de que é um estorvo na vida dos outros. Se me amava, se eu era tudo na sua vida, do jeito que ele falou, por que que me traiu? E com a minha própria prima, ainda por cima. É tão esquisito a pessoa dizer que ama e trair, mentir, enganar. por pouco não acabou com o meu noivado também. Ainda bem que eu tenho um homem de verdade do meu lado, que confia em mim, que sabe que eu jamais seria capaz de tomar qualquer atitude que o ferisse ou magoasse. Tá certo que escondi dele que o Daniel andava mandando mensagem, mas só fiz isso para evitar aborrecimentos. Marcamos a data do casamento. E é claro que o Daniel ficou sabendo, né? Até porque ele parece tratar mais da minha vida do que da própria. E mesmo estando morando lá com a outra, tendo uma filha com ela, jurou que esse casamento não vai acontecer. Olha a audácia! Olha a audácia! Ele disse que não vai deixar. Mesmo que seja preciso invadir a igreja e me roubar. Na minha opinião, isso é caso de internamento. Embora ao mesmo tempo eu tenha medo do que ele possa fazer. Não entendo como que a minha prima não toma uma atitude em relação a isso. Ou os pais dela, minha tia, meu tio, sei lá, parece que para eles tá tudo bem. Porque eles sabem, tanto minha prima quanto os pais sabem de tudo que ela apronta. Ela ficou sabendo do papelão que ele armou lá em casa e não tomou nenhuma atitude. Tenho medo, repito, que esse louco apronte alguma, destrua a minha vida, acabe com a minha felicidade. Já fez isso uma vez, né? E agora que me reergui, agora que tenho do meu lado um homem diferente, de verdade, bem diferente dele, inclusive, que me ama, me respeita, não sei o que vou fazer, mas uma coisa é certa: jamais permitirei que ele me passe a rasteira de novo. Jamais permitirei que ele estrague de novo a minha felicidade. Logo agora, que eu tô tão em paz, que eu tô tão bem, que eu tô amando e encontrei finalmente um homem que me respeita e me ama de verdade.
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tchau.